Antropológicas Podcast é um programa de extensão construído por estudantes e professores do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE. A série Genitálias, que você ouve agora, é uma pesquisa das relações entre corpo, sexo, gênero e processos de musealização e patrimonialização no estado de Pernambuco. A pesquisa é fomentada pela Fucultura e tem como título Genitália, Corpo, Museu e Patrimônio em Pernambuco.
Mas eu leio sim, eu só não sei.
Olá, eu sou Gleice Leitor e estou com Alexandre Silva de Jesus em parceria nessa conversa de hoje, junto à produção e apoio de Marília Nepomuceno. Este é mais um programa da série Genitálias Podcast, do projeto Genitália, Corpo, Museu e Patrimônio em Pernambuco. Uma pesquisa das relações entre corpo, sexo e gênero e processos de musealização e patrimonialização no estado de Pernambuco. Essa pesquisa, ela é incentivada pelo Fundo de Incentivo à Cultura do Estado de Pernambuco, Fucultura, e essa série é composta por 6 episódios e foi acolhida pelo Museológicas Podcast, um programa de extensão construído por estudantes e professores do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE. Neste programa, nós vamos desenvolver um debate que cruza o tema da genitália com as noções de masculinidades e virilidade nas artes e na cultura. E para isso, nós temos o enorme prazer de conversar com Jonatas de Andrade. Jonatas é nascido em Maceió, mas vive em Recife. Ele é artista visual, com uma ampla inserção no campo da arte e também faz parte e é relevante para esse debate porque integra uma série de coleções e acervos no Brasil e no mundo. Mais uma vez, a gente quer agradecer a Jonatas pela disponibilidade e atenção e eu vou iniciar essa conversa falando um pouco da minha experiência com esse artista e convocando o Jonatas também a se apresentar e a trazer questões centrais no seu trabalho. E Jonatas, eu acho que eu posso dizer que eu te acompanho desde o início, né? Desde o teu primeiro trabalho, desde o desenvolvimento das tuas primeiras pesquisas poéticas, e que eu tenho a impressão, né, lidando com alguns desses trabalhos, que às vezes eu estou percorrendo assim, algumas ruínas da modernidade. Teu trabalho, para mim, ele toca em diversas utopias, em diversos projetos, né? Como no caso de educação para adultos, que é a utopia da alfabetização, né, massiva, eficiente e em prol da emancipação presente nos ideais de Paulo Freire, né? Mas se a gente for pensar em outro trabalho que eu gosto bastante, que é Ressaca Tropical, a gente tem toda essa perspectiva do corpo, do erotismo, de uma experiência, né, do que é viver esse corpo nos trópicos, intercalado por uma memória da Sudene, do desenvolvimentismo, né, dessa cidade que é a cidade do Recife, se projetando para um futuro. Em Museu do Homem do Nordeste, você vai confrontar a utopia de uma região, né? Como que o museu mostra, esconde, silencia algumas experiências que constituiria a região Nordeste e, por outro lado, o que um museu revela e o que um museu esconde dentro do seu projeto de totalidade. Então, para pegar assim, 3 trabalhos que eu acompanhei bastante, né, e que me interessam, me tocam pessoalmente, eu deixo essa minha experiência como mote para você contextualizar e apresentar um pouco ao público o que te mobiliza como artista.
Olá, Kelly. Olá, Alex. É um prazer enorme estar aqui no podcast de vocês, com essa discussão, com essa conversa. Obrigado pela apresentação, né? Ela é, na verdade, uma espécie de... Vivi um pouco de uma retrospectiva mental aqui, enquanto você falava. A gente sim se conhece desde o meu início, quando eu trabalhava muito com fotografia, mas tentava encontrar meu caminho nas artes visuais. E os trabalhos, os projetos, eles foram acontecendo, tomando essa intimidade com a fotografia mas lançando mão de uma série de estratégias, metodologias, reinvenções, narrativas, né? Eu costumo entender um pouco como uma colagem de olhares, interesses, personagens que eu assumo, né? Maneiras de tornar assuntos, sensações na forma de imagens, né? Que podem ser partilhadas pelo público e que tem o seu processo como um primeiro momento, né? Um processo de feitura, que eu me relaciono com várias pessoas, às vezes com imagens de arquivo, e num segundo momento onde isso é amarrado na forma de uma exposição, né? ou de um conjunto de imagens, objetos que se apresentam dentro do público, que às vezes tem mais clareza ou às vezes menos de que se trata ou de uma ficção ou de um documento ou de algo entre, já que essa confusão, eu acho que ela faz parte da edição da própria vida, da edição da memória, né, daquilo que permanece e daquilo que é escolhido permanecer para contar uma história oficial. Nesses projetos que você citou, né, foram momentos bem diferentes assim, dessa experiência, né? O Educação para Adultos é parte dessa coleção de cartazes que minha mãe teve contato quando professora, quando pedagoga, né? Então são cartazes publicados pela Editora Abril nos anos 70, que eu tomo como ponto de partida e pretexto para uma conversa com um grupo de mulheres analfabetas da Associação de Lavadeiras e Costureiras do bairro de Casa Amarela, em Recife. E foi um momento, esse projeto, onde eu passei a trabalhar do arquivo para trabalhar com eu fazendo imagens com pessoas, né? Então, é um projeto de transição, porque uma das participantes, a gente se aproximou bastante, a Sara, e ela entrou como personagem de alguns dos cartazes. O Ressaca Tropical, que você citou, ele é anterior, né? Então, ali eu trabalhei com mais imagens de arquivo e arquitetura. O projeto é basicamente um diário que foi encontrado no lixo por uma amiga minha, Clara Moreira, inclusive, né, fez parte aí das conversas de vocês, enfim, é maravilhosa, artista também, e que na época eu estava tentando criar uma ficção de cidade que a ruína, ela era esse estado de espírito de uma coisa que permanecia, mas que atravessava um certo desejo, uma certa possibilidade. Então, a cidade, ao mesmo tempo que ela era uma ruína, e isso era nostálgico, isso representava um colapso, a cidade era uma permanente potência de se transformar. E isso, a minha vontade era tentar representar isso não tão melancolicamente, mas misturar isso com a potência do sexo, do desejo. E o cartaz, o diário que ela encontrou no lixo é um vigilante que na década de 70 conta suas aventuras sexuais no centro do Recife, nas ruas do Recife, Boa Viagem e tal. E foi um presente, não só da Clara para mim, poder trabalhar com isso, mas um presente dessas coisas malucas que acontecem na vida, né? Esse diário que estava escrito num caderno de escola, no meio de uns livros de francês que ela e as amigas encontraram, tinha de maneira bem rápida o dia a dia dele, que parecia banal, mas era também pessoal, e sempre era uma pontuação do sexo, do desejo e quem lhe encontrou. E os trechos sempre falavam, nunca era no passado, nunca era fiquei com, era sempre início de romance com, início de romance com Tita, início de romance com Maria Luísa, início de romance. Então era muito poético a ideia de que abre-se portas de relações. Com isso, eu trabalhava com vários arquivos da Fundação Joaquim Nabuco, do Alcir Lacerda, que era vivo no momento, e tive a honra de poder trabalhar com um acervo incrível dele de aéreas impressionantes do desenvolvimentismo. E comecei numa espécie de caça de memórias, de acervos e de buscas, porque eu queria um acervo pessoal que também tivesse farra, beijo, ressaca, amor, praia, essa tropicalidade. Então eu farejava uma espécie de universo imagético que eu acho que é muito nordestino. Eu sou de Maceió, me sinto muito formado por aquele Nordeste da praia, mas também pelo Nordeste dos interiores. E vi em Recife essa potência urbana, mas que também traz essa ruralidade que faz ser tão, tão iconográfica do Nordeste. E acho que Ressaca foi esse mergulho e essa tentativa de costurar a reprodução desse diário em uma linha, né, em várias páginas, cada página no início atravessa 20 metros de parede, e reproduções desses vários acervos que vão, ora se aproximando de um texto, ora se aproximando de outro. Foi um barato, foi um trabalho que também me coloca no personagem de arquivista. Ele vai para a hora do... Ele vai para a exposição sem deixar muito claro se aquilo é escrito, modificado, se é mantido. Meu trabalho é de edição e, ao mesmo tempo, na hora que eu erotizo certo texto mais com aproximação com uma imagem, tem alguns trechos que sugerem uma leve homoerotismo no próprio texto do diário, embora a maioria dele ele é declaradamente mais, né, das aventuras heterossexuais. As imagens, elas jogam com essa ambiguidade. E isso foi um sabor gigante, misturar isso com temas que, para mim, sim, eu me reconheço nessa sua descrição desse espírito da falência, da ruína, né? Então, o desenvolvimentismo, a arquitetura modernista, o próprio amor como falência e criação. Eu acho que, para mim, é um assunto muito caro, né? E como o desejo, ele é um vetor que atravessa a costura e faz caminhos improváveis pela cidade e por esses assuntos, que eu acho que é mais ou menos uma perspectiva, não sei, que eu vejo muito aqui dentro, assim, como é amar e desamar e reaprender a amar e errar de novo, ao mesmo tempo que a gente tem vários outros feixes de interesses, de dúvidas, né? E cartazes do Museu do Homem do Nordeste, que é esse terceiro projeto que você citou, que já é um momento outro, onde sim, eu decido fotografar as pessoas do Recife, lidar com uma série de assuntos, que era pegar o pretexto do institucional desse Museu do Homem do Nordeste, falar dos possíveis questionamentos e problemas do que é lançar e pensar um Museu do Homem do Nordeste hoje. Então, assim, isso para mim era entrar em conversa histórica com o legado de Gilberto Freire, com o museu hoje e ontem, com o problema que é, assim, ter um museu de gênero, né, na verdade, assim, um museu do homem do Nordeste para falar do museu da sociedade nordestina ou da região Nordeste. Então, esse título já é datado, problemático, e eu dei uma invertida nele, uma tensionada, imaginando que ele pudesse ser um museu da masculinidade. E para falar sobre isso, seria estabelecer uma espécie de jogo erótico ali, propondo, né, fotografar os homens trabalhadores na rua, falando de uma coisa que é muito corriqueira, que é esse homoerotismo do dia a dia, assim, de um olhar, de uma safadeza, que também compõe esse espírito do Nordeste e também uma espécie de senso comum, né, de uma espécie de imagem que também é verdade e não é, ela também é redutora e não é. Assim como o homem do Nordeste, ele é esse estereótipo do trabalho e enfim, dessa miscigenação, mas ele também não é. Esse lugar que é complexo e problemático, ele, para mim, ele era muito difícil e muito interessante também de falar. Então, assim, o trabalho, o projeto, ele só conseguiria se aproximar dessas questões se na metodologia dele ele absorvesse um risco que é trazer essas contradições para a própria lógica do projeto. Então, na verdade, o Museu do Homem do Nordeste, ele não era a ideia de criar esse museu paralelo, mais ou menos, assim, ao Museu do Homem do Nordeste, não seria corrigi-lo, mas ao mesmo tempo potencializar suas contradições. A estrutura do projeto é muito simples, assim. Eu coloquei classificados no jornal, convidando trabalhadores para posar pro cartaz. E os classificados, o texto ele era meio institucional, meio pessoal. E tinha uma coisa meio assim, meio de flerte ali. Procuro um homem trabalhador, forte, pode ser feio, pode ser bonito. Procuro moreno, trabalhador. Então, lidava com esse estereótipo do Nordeste e eu passei a ter conversas. Decidi não ir adiante com essas conversas quando eu entendi que as pessoas que ligavam procuravam um trabalho. E eu digo, achei desequilibrado, mas o dispositivo era muito interessante de me botar em conversa com as pessoas. Decidi sair com a câmera na rua, encontrava trabalhadores espontaneamente na rua, assim, indo, voltando para o trabalho ou em situação de trabalho, e propunha ali no ato, posso te fotografar para esses cartazes do Museu do Homem do Nordeste? Sou artista. E falava assim, que enfim, estava fazendo uma exposição sobre isso e devolvia a foto como uma troca. E assim fui trabalhando e fazendo essa série de experimentos assim, fotográficos, onde a vaidade, a sedução, a imagem emprestada para aquela instituição que falava como seria ser capa do cartaz do Museu do Homem do Nordeste. Então tinha um jogo de olhar o próprio poder dentro daquele cartaz. Então foi nesse jogo que, na hora que eu edito uma grande instalação com 77 cartazes e o público pode olhar aquelas imagens, pode movimentar elas de lugar, é muito perturbador, me parece, porque tem várias camadas. É um museu verdadeiro? Mas por que só homens? Mas por que esse título? Mas e o erotismo, como é que se dá essa relação? Então esse personagem desse museu ou desse fotógrafo que entra nessas fotografias que são movidas pelo desejo, um desejo do não dito, e que falam sobre essa imagem, que é uma imagem, uma das imagens do Nordeste, mas uma imagem também contestada e problemática, era uma explosão de questões e contradições que eu acredito que tensionam o museu original, vamos dizer assim, né? O museu criado por Gilberto Freire e por uma série de outras pessoas, e seu papel hoje. E eu fiz isso sem exatamente comunicar ou combinar com o museu original. Então tinha esse aspecto subversivo que eu achava que era super interessante de ver como é que o museu ia se comportar diante desse possível duplo, que era um duplo torto, na verdade, que parecia quase, sabe, eu sempre imaginava assim, como é que o museu vai se entender na hora que ele vê uma imagem erótica de si próprio. Como é que o Museu do Homem ele fala dessa força do erotismo e as relações são tão parte da nossa cultura? Como é que esse museu ele iria se ofender na hora que ele visse uma imagem, sabe, erotizada ou uma imagem sedutora desse homem dentro da imagem dele ou não? Eu corri esse risco, que foi um risco enorme, eu fiquei assim muito... uma série de bombas, né, assim, possíveis de explodir, mas foi uma experiência muito interessante, assim, de até conversar sobre essas questões a partir dessa mimetização torta, é quase como um espelho torto, retorcido, né? Então, e é uma coisa que eu acho que é super viva, porque essas questões voltam e voltam, estão sendo super rediscutidas, né? A questão da representação da negritude, da miscigenação, como é que se entende, o meu lugar de fotógrafo, o lugar do representado, como é que é o outro, como é que é si, como é que são esses jogos de força. E são questões que mexeram muito comigo, porque esse jogo do homoerotismo não dito, ele coloca uma... como se fosse um jogo de forças cruzado, eu acho. Na hora que eu posso ser o fotógrafo, dono da câmera, que está propondo, que está fazendo a imagem, mas na hora que eu olho, que eu exercito esse olhar com desejo, eu acho, eu estou apostando na horizontalidade desse desejo mútuo para fazer a imagem. Mas eu também corro o risco desse poder invertido, que é, de repente, na hora que eu fotografo e retorno a imagem, eu corro o risco da pessoa, né, do homem fotografado olhar e dizer, meu irmão, você está me olhando com desejo, né? Que imagem é essa? Qual é, meu irmão? Você, né? Eu corro o risco dessa relação também de uma possível heterossexualidade frente à minha homossexualidade, que é também uma opressão de outro lugar, assim. Então, assim, essa força cruzada, ela foi a motriz e tornava o trabalho muito tenso também. Muitas vezes rolava e muitas vezes o não dito, ele era muito intenso. Eu acho que isso dá para sentir nas imagens, e eu acho que sobre jogo de força, ao fazer a imagem, é muito o assunto desse projeto, para mim. E pensar como fazer uma imagem que dá conta de uma região, e ela nunca vai dar, obviamente, como isso move a gente pensar sobre o papel de um museu, sobre o papel de uma identidade, ou das múltiplas identidades, ou sobre quem tem a força e o poder, sabe? Esses jogos de privilégios no meio de tantas identidades e tantas histórias de opressão. Então, assim, esse jogo de opressões e de privilégios, para mim, é um negócio que faz o projeto me atualizar diante de tanto desse caldeirão de rebuliços e de revisões necessárias, urgentes e constantes que a gente passa hoje. É isso, um pouco para começar.
Oi, Jonatas, boa noite. Em primeiro lugar, dizer o prazer de estar entrevistando você. Eu tenho conhecido a sua obra Conta Gotas, né? O primeiro, vamos dizer assim, o primeiro contato foi num trabalho junto com Gleice. Ela organizou um livro chamado Pensamento Museológico de Gilberto Freire, né? E os cartazes, né, ajudou a fazer do livro um livro mais impressivo, né? Depois disso, eu acho que mais ou menos por ali eu vi o ABC da Cana, né? o que já deixa muito claro esses dois trabalhos, a centralidade no corpo, né? No seu trabalho, né? Não é apenas o alfabeto que é feito, mas o tamanho do alfabeto quase que rivaliza com o corpo, e ao contrário de esconder o corpo, deixa o corpo mais em evidência, né? E mais tarde, agora bem mais tarde, né, o Moacir dos Anjos me mostrou o caseiro, né, o vídeo, o caseiro, né, que também é uma disposição de dois corpos, né, um corpo aristocrático e o corpo serviçal, né, e como isso funciona em dois tempos diferentes de uma mesma experiência de arquitetura e de lar, né, que é a casa de Gilberto Freire. E aí, veja, é uma obra que me impressiona, mas que eu ainda não tenho palavra própria para dizer, né, todos os elementos dessa impressão, então vou ficar de forma cômoda na perspectiva que Kelly abriu e que você aceitou, então isso me deixa relativamente à vontade de dizer que a sua obra trabalha ou transcorre entre as ruínas, né? E aí eu queria traduzir esse corpo que você traz na sua obra também como um corpo arruinado, né? Você tem, esses corpos são corpos de mestiços, de pardos, de negros, né? Que tanto do ponto de vista histórico, né? Se a gente pensar um projeto nacional e o medo que a mestiçagem, que o pardo, que o preto trazia, né, para ruir esse projeto, se a gente pensar todas as metáforas com a carne do corpo negro. Então, esse corpo é um corpo arruinado que você traz para o, né, para o centro da sua obra. E aí, pensando no Museu do Homem Nordeste que você faz como contraponto, o que eu queria te perguntar é o que é que o seu museu oferece a esse corpo arruinado, né, que o Museu do Homem do Nordeste, né, nessa herança de Gilberto Freire, não ofereceria, ou se esse corpo arruinado seria justamente o ponto limite e o risco de sua obra.
Pois é, Alex. Eu estou aqui tentando entender um pouco como é olhar para o Museu do Homem do Nordeste pensando na ruína e no corpo como ruína, né? É muito interessante, assim. Eu penso a ruína... Eu reconheço mais a ruína quando eu penso nos grandes projetos, ou nessas metodologias, ou na tentativa de se dar conta de uma imagem. Mas pensar esses agentes desses corpos como ruínas em si, é uma coisa que eu não sei se eu aceito, eu não sei se eu acredito, porque embora sejam corpos marcados pela opressão, marcados pela falta de opção, né? São corpos marcados por uma série de rasgos com sua própria história étnica, né? com sua própria história de origens, enfim, são corpos muito privados de educação, possibilidade, moradia, saúde, comida, que são grandes assuntos assim, que me interessam, porque são assuntos corroídos e falhos. E mesmo assim, eu acho que quando eu vejo que são corpos que têm desejo e que carregam, e que são movidos pela felicidade, tem momentos de escape onde eu acho que esses corpos arruinados, eles demonstram muita resistência, eles demonstram muita persistência e muita ruptura. Por exemplo, a corrida de carroças que eu organizei em Recife, ela surge do maravilhamento que é ver que, apesar de proibidos, apesar de invisibilizados, apesar de sem lugar, e apesar de, na beira de ter uma lei que autorizaria eles serem removidos para o interior, a pretexto dos maus tratos dos animais, com isso tudo, as pessoas continuam a andar pela cidade, porque a cidade é delas, e porque elas não têm opção, e aquilo ali, muitas vezes, não são cenas de falta de força, de entrega, embora de uma pobreza radical. Muitas vezes aquela cena de correr com o cavalo e da relação com o bicho é uma cena de libertação, de autonomia, de exercício emancipatório, de exercício de contestação. Então, movimentar-se sobre as ruínas do Ressaca Tropical a partir do desejo do vigilante que inicia um romance a cada dia, para mim é pensar subalternidade e opressão numa vida que acontece nessa sombra. Então, eu acho que tem muita potência no meio dessa ruína. E é isso que eu acho que eu fico mais fascinado, porque pode parecer contraditório, assim. Esse corpo arruinado, ele não é um corpo subalterno. Ele compõe a paisagem da ruína. Mas eu estou interessado em quando é a fricção que esse corpo, ele é convocado e ele responde. Então, na hora que eu convido um trabalhador para fotografar, para ser fotografado, eu estou interessado menos em construir a imagem que vai consertar ou desconcertar o museu, mas estou interessado em, a partir do desejo, estabelecer uma conexão que, com todas as diferenças do nosso ponto de vista, a gente conecta naquele momento. E o desejo é esse lugar. Então, essas metodologias desse Museu 2, desse segundo museu que eu criei, ela aposta nessas conexões como para fazer aquilo que é primeiro plano virar pano de fundo de uma coisa que ainda é a decisão da própria vida, que é, sou sim um corpo subalterno, tu és um corpo subalterno, mas eu, nesse momento, reconheço desejo, eu reconheço possibilidades, eu reconheço subversão, eu reconheço posse da própria ação, da própria decisão. Isso eu acho alucinante, porque acho subversivo, num sentido bonito. E aí tem trabalhos que eu consigo mais me aproximar disso, e tem trabalhos que menos, né? O ABC da Cana, eu acho que ele tem um potencial documental gigante, mas é claro que ali eu chego com uma proposição, e aí é mais uma proposição que é acolhida por eles, mas a gente tem menos essa troca que também me expõe, né? a troca que os cartazes, por exemplo, me colocam numa situação de muita exposição e fragilidade, e que eu acho isso bom, mas tem que segurar a onda. O ABC da Cana é um trabalho mais correto nesse sentido. Assim, ele fala sobre um assunto, o analfabetismo, a cana e a malvadeza daquela vida que é uma vida sem escolha. Mas como estratégia, metodologia, eu estou chegando com uma pauta, eu proponho, eles acolhem, é feito, tem uma relação ali de troca, tem um combinado também de como resolver aquilo. No caso, naquele momento, eu propus que eles recebessem o valor de uma diária de trabalho deles, que, enfim, é uma miséria, mas que eu também achei muito estranho chegar com muito dinheiro num canavial e começar a distribuir. Isso é muito interessante, que as metodologias elas me colocam também sempre a revisar essas formas de negociação, de pagamentos. E não à toa, assim, eu coloquei, eu pensei nas montagens do Museu do Homem do Nordeste como exposição. Eu sempre falo do Departamento de Ética e Culpabilidade, que é um departamento inventado nesse museu, mas que trata desse caldeirão de coisas que é esse lugar desconfortável e sempre revisado e sempre problemático, que eu acho que faz parte das relações, né? Dessas relações e das relações que estão sendo revistas agora. Então, sobre esse corpo arruinado, eu não sei. É muito interessante a sua pergunta, porque eu não sei se é um corpo arruinado ou se é um corpo que move essa ruína. Entende? Eu não sei se é um... se pode ser, sim, um corpo arruinado, mas que não deixa de ser um corpo que resiste e luta por sua emancipação. Eu não acho que vale a pena. Eu não entendo, assim, os projetos como uma coisa... Como leituras derrotadas daquela condição. E olha que não é fácil, né? Porque a gente está falando de um povo massacrado, né? O povo trabalhador, negro, mestiço, nesse Brasil é absolutamente massacrado, injustiçado, sem possibilidades. Então, assim, sem dúvida. Então, muito cuidado também, eu penso, como eu vou dizer que esse povo não é derrotado? Mas eu prefiro não aceitar isso, tá entendendo? Não aceitar essa identidade de que, o povo, pronto, não tem jeito. Muito embora as possibilidades são poucas, eu acredito na possibilidade da luta, da reação, da contestação. Então, eu não sei se eu fico confortável com tratar esse povo de arruinado, tá entendendo?
Eu entendo, eu fiz a pergunta como provocação mesmo, porque eu queria pensar, e isso eu tenho pensado, né, nos meus escritos, mas eu acho que a sua obra pode me permitir pensar também, fazer uma nova lógica do que a gente chama de ruína, né? É porque quando a gente fala de ruína, a gente já negativiza a ruína, né? E depois do momento que o Museu Contemporâneo resolveu levar a ruína também para o museu, talvez ficou mais claro que a ruína também é potência. E talvez essa apreensão museológica seja o que despotencialize, né, aquilo que a gente chama de ruína. E colocar isso em relação aos corpos, né, para mim é importante, porque você mexe muito com desejo. E essa atenção que eu perguntei sobre o seu museu, o Museu do Homem do Nordeste, né, de Freire, é porque Freire também investiu no desejo, né? Ele também investiu numa colonização que foi mais branda do que as outras, porque havia desejo entre as partes, e esses momentos de desejo eram momentos que talvez uma suspensão harmônica, né, pudesse... Então, nesse sentido mesmo de tentar perceber onde é que a sua obra resvala ou consegue se apartar mesmo, né, desse Museu do Homem do Nordeste a partir dessa categoria que o próprio Museu de Gilberto Freire acolhe, que é o desejo.
Maravilhoso, Alex. Eu acho que é isso. Foi muito bom que você falou isso, porque trazer a sexualidade, o erotismo, o desejo, é sim olhar para essa sexualidade em Freire, que existe nos escritos. Ele fala, ele traz a dinâmica do desejo como um dos eixos ali dessa miscigenação, mas com uma série de romantismos, ingenuidades e de um jeito super problemático, né? Por tratar como se fossem forças iguais, quando a gente sabe que tem uma ação da violência e da hierarquia, e da posse, que torna tudo muito brutal. Então, ao mesmo tempo que isso vira algo a se revisar, eu percebo que a dimensão do erotismo, do desejo, muito facilmente ele pode ser moralizado nas nossas discussões. E isso é uma coisa que eu fico, peraí, beleza, respeito, desejo, posse, olhares, o problema do desejo e da fetichização dos corpos e tal. Mas como é que a gente pode ter cuidado também de não moralizar o desejo e o sexo como algo que é proibitivo nas relações? Quando muitas vezes isso é o que dá um cavalo de pau nas forças e que faz umas e que mexe, chacoalha muito esse jogo, muito dessa balança. Eu fico me perguntando sobre isso. E acho que esses projetos, eu me lancei muito interessado também em entender como é trazer mais a sexualidade, o erotismo, não como um retrato, mas como um caldeirão, que é uma metodologia, ou que é uma maneira de fazer, como processo, como é que ele complica e complexifica essas leituras. E como é que a gente faz, na hora que eu faço isso e levo, sabe, brinco de ser instituição, museu, ou na hora que isso vai para um acervo de um museu, como é que isso chacoalha o público, as discussões, os textos críticos? Foi muito interessado nisso, que é a maneira do artista visual, de algum jeito, discutir história, né? Assim, discutir o presente também. E, ao mesmo tempo, estou discutindo minha própria vida, né? Minhas próprias questões, assim. Então, é isso, assim. E sobre a ruína, acho demais, assim, pensar a ruína não só como arquitetura, não só como paisagem, mas trazer o corpo para isso e os vários espíritos do tempo como ruínas. Eu acho isso é uma coisa que me interessa, esses climas, essas temperaturas que atravessam o nosso tempo.
Jonatas, eu acho bem interessante todas essas questões que a gente discutiu, né, e como elas abrem para as dimensões do trabalho, que também são dimensões metodológicas, e explicita que o trabalho não é só o que a gente vê, só o que a gente entrega, e que essa questão do erotismo, ela não se circunscreve ou não está restrita apenas ao que está exposto, né, que são os vídeos, os cartazes, as intervenções, as instalações que compõem aí o conjunto do teu trabalho. E aí, nesse sentido, ensaiando uma última pergunta, né, para a gente partir já para as conclusões, mas abrindo para outras discussões e leituras do trabalho, eu acho que a gente poderia voltar um pouco pensando nessa dimensão que tu toca entre, por exemplo, as negociações entre masculinidade e homoafetividade, a ênfase que tu traz da noção, né, de um museu como um museu da masculinidade, ou de como a masculinidade recorta e está presente em outros dos seus trabalhos, né, quase um fio aí que a gente pode encontrar e conectar com diferentes referências. Tem uma questão que eu acho super legal na importância que você dá ao debate metodológico, a como o teu trabalho é pautado por questões metodológicas, que é a dimensão do contrato, né? O teu trabalho existe em função de relações contratuais com determinados sujeitos. E relações contratuais que, como tu bem afirma e tem muita consciência disso, são relações que nem sempre são horizontais, que nem, né, ou que mesmo que se proponham horizontais, as assimetrias vão se apresentar nessa relação da posição do artista em diálogo com a posição dos agentes necessários para que o trabalho aconteça. dessas pessoas aí, dessa constelação de pessoas que são importantes para que o teu trabalho aconteça. Então, lembrando aqui de uma leitura muito antiga de Sacha Hermazok, né, que vai falar dessa relação entre contrato, sensualidade, sexualidade, em que medida os teus contratos são pautados no erotismo, na sensualidade, né, como, que medida o erotismo é um ponto de partida para abordar os sujeitos que são necessários para que um trabalho exista e não só assunto ou só aquilo que a gente vê na obra.
Eita! Meu Deus, Cleide, eu aprendo tanto com vocês. Essas conversas, na verdade, são minhas aulas, eu acho. Sério mesmo, assim, porque me botam para pensar e eu, enfim, acho que sinto, né, onde você tá me jogando para pensar. E eu já experimentei muita coisa, entendeu? É bem o velho falando, né? Tô falando sobre esses contratos, essas metodologias, essas formas. Nunca é exatamente confortável. E isso é bem intenso, né? Porque eu acho que um projeto após o outro, eu fui experimentando várias formas, vários contratos, e às vezes eu vou no instinto, no faro, pela relação mais verdadeira, ou pela força do trabalho, ou às vezes motivado com essa tentativa de conectar genuinamente com quem eu estava fazendo. Então foram várias tentativas. Eu posso citar um pouco os critérios e caminhos, assim, bem brevemente, né? Isso dá uma conversa em si, sozinha, que é muito o assunto do Departamento de Ética e Probabilidade, que eu acho que isso deveria virar um projeto à parte já, porque é uma coisa que, enfim, a gente tá nessa grande revisão, todo mundo, né? Assim, o mundo está nessa grande revisão. E, assim, eu presto atenção nisso por reconhecer que, por mais que a gente almeje a horizontalidade, nunca é exatamente. Às vezes a gente chega mais próximo, às vezes menos. Eu já tentei contratos físicos, né? Claro, sempre autorização de imagem. Muitas vezes entender que a participação era uma participação quase de ator, de modelo. Outras vezes eu entendia que a horizontalidade mais real era trocar imagem, em vez de pagar, sabe, o cachê, que eu também achava que o cachê era um saque, de certa forma, era comprar. Se a pessoa tem uma vida muito difícil, assim, chegar com cachê é difícil. Por outro lado, é super importante. Também tem fases do meu momento, né? Eu comecei num primeiro momento, de meus trabalhos de arte, eles não eram vendidos, não tinham tanta força institucional ou interesse de colecionismo. Então são fases que mudaram, porque nesse primeiro momento eu fazia um projeto sem a certeza da venda. Muitas vezes eu não tinha um orçamento que envolvia aquilo, que envolvia, assim, eu pagava esses participantes, mas depois, quando eu vendia, anos depois, aquele trabalho, como é que volta? Aí eu sempre apostei nessa coisa da imagem, voltar com a imagem. Depois o trabalho passou a ter mais valor comercial, o mercado da arte, o mercado institucional, participar de acervos, e eu fiquei incomodado, porque essas relações que aconteceram há 10 anos, eu não podia, o celular não funciona, eu não tinha como localizar, e eu fiquei muito desconfortável, porque eu digo, caramba, isso me fez de algum jeito crescer, que com aquela contribuição eu não tenho como devolver. Então são coisas que eu penso demais. O contrato jurídico, o contrato verbal, o contrato simbólico, o contrato de dinheiro, né? O contrato financeiro, são coisas que são equações muito difíceis de equilibrar e que eu estou o tempo todo revisando, porque não é porque não existe o ideal que a gente não tem que se comprometer a estar sempre testando e melhorando e refazendo os critérios. Mas, assim, é exaustivo, né? Assim, em vários momentos eu fiquei, caramba, eu queria descansar e fazer imagens de arquivo de novo, ou fotografar arquitetura, porque é muito forte. E eu agora, por exemplo, já enxergo mais coisas com mais complexidades, começa a ser mais complexo também gerir essas relações. Mas eu, às vezes que, tentando me aproximar da tua pergunta, às vezes que eu envolvi, eu senti engajamento das pessoas com o que eu estava fazendo no projeto, isso me trouxe mais verdade nessas relações. Na hora que eu via as mulheres da associação de lavadeiras e costureiras de Casa Amarela, na hora que uma ficava com o olhar magnetizado pelo que estava rolando, aquilo me dava um conforto, que eu dizia, é nosso e não é só meu. Isso faz sentido, assim. Eu não estou... Porque quando isso não acontecia, eu ficava com febre de, meu Deus, eu estou instrumentalizando essa experiência. Para uma coisa... Então sempre é esse pisar em ovos, mas na hora que essa faísca rola, ou na hora que eu devolvi essa imagem para o cara do cartaz e o cara se olha e diz, meu irmão, olha eu aqui do cartaz, essa imagem tem uma força e um poder incrível e impagável. Na hora que Sara está no cartaz Riqueza da Educação para Adultos, comendo um diamante toda poderosa, e eu vou entregar esse cartaz para ela na associação depois que rolou tudo e tal, e ela levanta aquilo na associação e todas vibram e aplaudem, aquilo não tem preço de força do trabalho voltar. Porque eu fui percebendo, a arte ela é um lugar muito elitista, né, pensando nos museus. Quem é, qual é a Sara, costureira de Casa Amarela, que vai pegar um ônibus e vai no Mamã ver uma exposição e se emocionar com aquilo? Aquilo acontece no processo. Aquilo é um contato, sim, artístico, de algum jeito. Aquilo é um contato que movimenta os dois lados. Então, eu passei a valorizar o processo como o momento. Na corrida de carroças, pouco importava a eles que o filme estava acontecendo, porque aquilo era uma corrida de carroças, sim. Aquilo era uma celebração, aquilo era uma festa. Então, assim, essas horas, eu, de algum jeito, acho que tem um momento que envolve desejo, mas um desejo de outra ordem, um desejo que não é só o desejo sexual, assim. Entendeu? Que não é isso. Mas envolve o desejo que é a fome de se olhar, de se ver, de participar, de se engajar. Eu acho isso muito poderoso. Mas aí tem essas discussões de agora, que eu fico muito repensando e pensando e repensando, que é como é que a gente se... Nesses jogos de identidade, na hora que a gente está agora no exercício de se rever, e se eu comi, cresci, nasci, nunca passei fome, nunca morei na rua, sempre pude estudar, isso me coloca como branco privilegiado, todo mundo que eu fotografo está em outra posição, isso me desautoriza. São questões que eu tenho repensado e como é? Porque, na verdade, minhas estratégias tentam subverter essas categorias que afastam as pessoas. É como se os projetos eles tentassem criar situações que a gente bota para conversar. Então, se antes, na hora que eu trabalhava com imagens de acervo, eu lidava com signos numa distância quase intelectual... Na hora que eu decidi, vou fotografar as pessoas e eu tenho que chegar numa associação e dizer, galera, eu estou aqui para fazer isso, tem uma série de negociações e esses problemas emergem, essas questões éticas emergem. E isso me transforma e me requisita me expor para talvez, com sorte, também ter troca e possivelmente transformar as pessoas, que não é nem meu objetivo, é lindo se acontece. Mas eu não posso nem dizer o objetivo da minha arte é transformar as pessoas, porque isso me soa quase arrogante, no meu caso. É assim, tudo é processo, assim, eu acho que é quase uma coisa terapêutica, mas toda vez que eu me lanço num projeto desse, ele me dá rasteiras o tempo todo, que eu tenho que me agilizar. É como se a gente tivesse que se agilizar na vida para, de fato, trocar, senão aquilo ali fica banal. Fica sem verdade, fica destituído de força. Na hora que eu me exponho menos e corro menos riscos, o projeto é mais morno, é mais morto e é mais próximo de um embuste. Então, assim, eu fico... E às vezes é isso, eu fecho os olhos e entendo assim, eita, esse aqui tá frio, cadê a verdade? E a verdade tem sim, tem sim eu farejar essa tentativa de me transformar, de me expor, passa pelo desejo, passa pelos riscos, passa pela mudança das tentativas. E eu acredito muito nesse calor, sabe? Eu acredito muito nesse calor, que quando uma coisa teve tudo, todo esse caldeirão, eu acredito que na hora que ele está no museu, se ele der um ciricutico em algumas pessoas que estão vendo ali, eu estou muito feliz. Porque acho que essa alma carrega.
Fica muito claro, não só apenas a centralidade dos corpos no seu trabalho, mas há uma predominância de corpos mestiços, pardos, negros, né? E se eu pensar, por exemplo, o peixe, né? Como está lá no seu site, a única foto da exibição que tem uma pessoa branca é alguém observando a exposição. Tem um outro que... Me lembra o nome, Kelly, rapidinho, que é a que reatualiza o livro da década de 50.
Eu Mestiço.
Eu Mestiço, exatamente. Há uma predominância também, uma foto de uma mulher branca, mas uma predominância de corpos negros e também na exposição uma mulher branca olhando. Então, nessa montagem que está lá, o branco continua sendo o olhar de fora, exterior, né? Então, como é que você tem lidado com essa questão, né? Com essa erupção de corpos negros, pardos no seu trabalho, no momento onde toda a experiência fora do, dentro e fora da arte tem exigido lugares de fala, uma série de coisas que coloca você em curto-circuito com muitas dessas demandas que tem colocado aí. Eu gostaria de ouvir sobre isso.
Então, Alex, é um momento de super revisão, assim. Eu tenho aprendido muito e repensado muita coisa. E tenho estudado bastante, conversado. Então, cada pedaço de pergunta ele me ajuda a avançar nisso. Uma das coisas é, eu não entendi ainda que lugar de fala é você falar somente sobre sua perspectiva, mas é respeitar o lugar do outro e ter uma clareza sobre de onde eu falo. Acho que discutir racismo não é uma questão dos negros, mas é uma questão importantíssima que aconteça dos brancos. Eu até ontem, assim, não me entendia como branco, mas eu estou entendendo que isso não é exatamente só experiências próprias e cor de pele e tal, mas tem a ver com toda a estrutura, com todo o processo, com descendência. Estou complexificando esse entendimento. Mas se a gente está lutando contra uma questão histórica que faz parte dos nossos pais, da nossa história, dos livros, da maneira que é contada e tal, a gente luta no cotidiano, mas a gente luta também no plano simbólico. Eu acho que esses trabalhos eles me colocam em confronto com essa história e acho que eles remexem nesse caldeirão, sim. Eu tenho dúvida se resolve do tipo, vai fotografar os brancos. Eu não sei se isso garante a minha contribuição, ou se o problema está aí. Sobre as fotos das pessoas olhando, sim. Os museus são super brancos, em sua maioria. Espaços de público branco, de público que consome arte, assim. Mas existem também as escolas, existem também mil coisas, e eu sempre que posso influenciar nisso, eu puxo, porque acho incrível. Sobre os corpos dos negros e do Eu Mestiço. Ali foi um dos que eu tive tentativa. O assunto é o racismo. Então eu queria... esse trabalho basicamente é... Esse livro da década de 50 é um estudo americano sobre o racismo. Foi feito com fotografias de brancos, negros e mestiços. E eles eram apresentados, essas fotografias, e perguntas eram feitas aos participantes. A gente vê os resultados, mas não vê as fotos originais. Eu me propus a fotografar essas pessoas, picotar o texto e fazer uma linha de palavras que, de algum jeito, ainda permeiam no dia a dia do Brasil. Então, de novo, é sobre um hoje e um ontem. É sobre essa coisa que permanece e que é desconfortável. Então, eu fotografei negros e tentei fotografar brancos, busquei... Mas sempre lidando com essa coisa de lugares e personagens. E os brancos que permaneceram na instalação final estão nessa posição caricata do aristocrata, do que naquele contexto quase você vê como ele poderia ser meio quase um algoz, assim, naquele esquisito. É um projeto que esse aspecto eu não fiquei confortável depois. Não faria. Os negros desse projeto, a gente experimentou várias fotografias em poses de recusa, em poses que tem um lugar clássico do trabalho, mas também poses também de altivez, de realeza. Foram tentativas de me aproximar de iconografias clássicas ali. Mas, de fato, é um projeto mais documental e eu tenho menos esse risco de convocar as pessoas ali, que eu me propus em outros projetos. O peixe, a gente tem uma situação muito interessante ali, que é a câmera, ela representa esse olhar exorcizante da antropologia, da etnografia. Então, a câmera devora, mas ela devora junto com o mesmo erotismo que também é como se a câmera devorasse aqueles corpos. E o peixe o pescador devora o peixe. Então, esse jogo de devoração, para mim, é muito interessante. E, sim, eu pensei nesses pescadores, mas não houve uma seleção para ser os pescadores negros ou brancos. E é muito interessante, assim, que quem é do Nordeste, muitas vezes eu já perguntei, assim, e as pessoas ficam, muitas vezes elas não conseguem dizer são corpos negros, elas dizem, não, nem todo mundo. A ideia, até o entendimento da negritude, assim, é uma coisa que está sendo amadurecida, assim, de um jeito mais no senso comum. Algumas pessoas acham que a negritude tem a ver com a tom da pele, algumas pessoas, assim, eu vejo algumas discussões que tratam a negritude como um lugar social. Então, assim, no Nordeste, as pessoas classificariam aqueles homens como os pescadores mestiços, assim, é uma coisa que nas discussões eu vi acontecer. Fora do Brasil, aqueles são homens negros latino-americanos. É muito interessante. Então, assim, eu me interesso, eu acho, nesse corpo e nessa condição que tem um elemento que a gente olha, ou tem uma situação de opressão ou de limitação de acesso, mas que tem uma beleza ou que tem uma válvula de escape. Ali, a situação do peixe, são homens que vivem próximo da natureza, em uma simbiose, e aquela ação que eu propus eles fazerem, né, que é abraçar os peixes na hora de morrer, fala sobre um dilema da humanidade, eu acho, que é como a gente romantiza isso e a gente quer proteger a natureza, mas ao mesmo tempo a gente violenta e mata e asfixia. Então essa imagem que junta morte e amor é muito o engasgo na garganta que eu acho que a gente vive enquanto humanidade. Então ali tem a questão racial, mas na verdade, para mim, eu acho que ali a questão que pulsa é esse sentimento tão ambíguo, assim, de cuidar e matar ao mesmo tempo. Cuidar e sufocar, ou de você duvidar, porque tem um público que olha e diz que é absurdo, é uma cena violenta, mas a gente tem toda uma cadeia que come peixe, carne e os animais. Então, assim, são essas contradições que eu acho que é um projeto que eu acho que deu um salto para não ser mais sobre somente a questão, sabe, classe, raça. Ali foi para uma dimensão do ser humano versus natureza, que é um negócio que eu acho alucinantemente interessante e que eu acho que esse projeto chegou perto de uma ambiguidade em que o próprio erotismo ali, ele presta um papel de tensão, de devoração, sem exatamente ser uma coisa que você podia dizer, ai, é um fetiche sobre o corpo. Eu não acho que é isso. Acho que ali ele também tem um processo de câmera que está sempre buscando a presa. Então, assim, tem esses jogos de representação que eu acho que são muito interessantes. Mas eu tenho, sabe, Alex, me questionado muito, assim, eu tenho direito, é legítimo, eu posso, sendo esse homem branco, eu posso sendo tendo esses acessos, eu posso falar sobre essas questões que são da dor do outro. Eu me questiono, eu contribuo e essa dor de algum jeito vários aspectos dela são minhas próprias dores. E assim, e parece que para falar sobre aspectos ou sobre dores humanas, a gente tem que passar por um tribunal nós mesmos, né? Então eu fico, caramba, eu sou nordestino, eu sou gay. Eu passei por situações de, também de muita exclusão, assim, em vários momentos da minha vida, bullying de escola, família, que eu olho para essas questões da opressão da raça e de algum jeito não são minhas, mas é uma luta anticapitalista e anti-naturalizações de opressões, da qual eu acho que é minha mesmo também. Mas o que não destitui, não tira a minha possível responsabilidade até eu reproduzir também aspectos dessa cadeia problemática. Mas assim, eu não quero acreditar que a gente resolve eu deixando de fazer. Eu acho que é possível entender que é problemático, e eu estou me revisando constantemente, e acho que os debates são importantíssimos para isso, mas eu não acho que deixar de fazer garante melhora. Ao contrário, eu acho que eu contribuo trazendo debate para a minha esfera, inclusive respondendo eticamente sobre isso. Enquanto vivo, isso é de uma responsabilidade com as contradições dos trabalhos que eu faço e das questões que eu acho que é uma contribuição, de algum jeito. Seja na educação, seja na história. Então, assim, eu tenho resolvido essas questões que, na verdade, não tenho resposta muito clara, com esse respeito, assim. Tenho dores pessoais, me sensibilizo e lanço mão de projetos arriscados, porque eu não... minha contribuição sabe, oferecer esses jogos complexos, porque eu não consigo oferecer utopias prontas. Sabe? Acho que é meio por aí.
Agradecer a Jonatas, né, por esse super debate, do início ao fim. Eu acho que é muito, como eu comecei falando, que eu conheço o teu trabalho, né, desde o princípio. Por outro lado, é também muito... dá muita satisfação ver um artista, né, com tanta maturidade, com tanta propriedade e com tanta consciência das suas posições e contradições em relação ao trabalho e às questões que ele não só agencia, mas como também que ele deflagra, né? Eu acho que traz para a gente uma super percepção de como a relação corpo e erotismo na arte mobiliza um conjunto de ações que não se encerram na representação, que não se encerram na imagem, que não se encerram naquilo que a gente pode nomear de uma maneira simples e senso comum como visível. Então, fico muito feliz de poder dividir aqui com Alex, com Marília, com Chico, que estão nos bastidores, essa conversa, te escutar e as contribuições que eu acredito que tua fala vão oferecer para o projeto e para o nosso interesse de também partir de uma noção ampliada nessa relação entre patrimônio, genitália, cidade. Então, Jonatas, muito obrigada pela disponibilidade. Acho que nós citamos aqui um conjunto de trabalhos, então fica também a dica para os ouvintes de acessarem o site de Jonatas. É um site super organizado, né? Jonatas Andrade, no cargo coletivo, para que também a interlocução entre o que a gente está falando e o que pode ser visto se complemente ou possa fazer mais sentido para quem está nessa experiência de audiência e de audição do podcast. Então, muito obrigada e com isso me despeço.
Obrigado, Kelly. Obrigado, Alex. E obrigado, organizadores. Obrigado pela generosidade das provocações, dos questionamentos. Acho que, enfim, já disse, eu aprendo muito com esse processo e fico feliz com essa participação.
Museológicas Podcast é mantido pelos grupos de pesquisa Museológicas e Curupiras, Colonialidades e Outras Epistemologias, bem como pelo Laboratório de Expografia, Expolab, Laboratório de Estudos Avançados em Cultura Contemporânea, o LEC, Laboratório de Multimídia e pelo Observatório de Museus e Patrimônio.